A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Amigos ouvintes do programa A Nossa Terra, muito bom dia. Como é habitual, vamos fazer-lhe companhia até bem perto do meio-dia, numa conversa que nos leva ao melhor do associativismo local. Como é habitual, estamos de volta neste domingo num programa da responsabilidade da Direnor, com o apoio da Rádio Universitária do Minho. Em cada emissão, o programa A Nossa Terra procura levar aos nossos ouvintes, aqui da região de Braga, a história e as histórias das gentes do Minho, os eventos, as festas e também a dinâmica do associativismo. Hoje vai ser também assim, com mais uma coletividade do Concelho de Braga. O percurso pelo melhor do associativismo, então, hoje leva-nos até Lomar, onde vamos conhecer o agrupamento número 671 do Corpo Nacional de Escutas. Vai ser, como é naturalmente, um domingo, uma manhã de domingo, repleta de boa conversa, com alguns convidados em estúdio. Por isso, fique desse lado, vai ver que vai gostar.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, os 76 anos do Agrupamento de Escuteiros de Lomar.
Com o apoio
União de Freguesias de Lomar e Arcos.
PM Barbosa. Conservação e restauro. Estamos em Lomar.
Já conhece o Solar da Pena? Somos produtores vitivinícolas na sub-região do Cávado. Os nossos néctares são produzidos exclusivamente com as uvas da nossa propriedade, respeitando as tradições e a natureza. Com as marcas Solar da Pena e Folclore, produzimos brancos, tintos, rosés e espumantes de excelência. Neste Natal, venha construir o seu pack de Natal connosco e aproveite os nossos descontos. Pode encontrar-nos através das nossas redes sociais e website. Solar da Pena. Encomende já.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Como referimos há momentos, neste domingo seguimos até Lomar, onde o escutismo é o caminho de alguns jovens que querem integralmente vivê-lo como estilo de vida proposto por Baden Powell, o seu fundador. O agrupamento 671 de São Pedro de Lomar, que completou no passado dia 8 de dezembro, na passada quarta-feira, 76 anos de vida, é hoje o nosso convidado de honra e antes de partirmos para a conversa com os nossos convidados, vamos conhecer melhor alguns dos momentos altos deste percurso.
O agrupamento número 671 de São Pedro de Lomar deu os seus primeiros passos em maio de 1945, altura em que o chefe Manuel Macedo tinha o desejo de formar um agrupamento de escuteiros a fim de dar algum dinamismo à juventude lomarense. Um grupo de 13 rapazes começou por reunir-se às quintas-feiras com o chefe Manuel Macedo. O espírito escutista nasceu precisamente com a vinda de escuteiros de outras freguesias para os montes de Lomar. O primeiro acampamento de agrupamento realizou-se nos dias 28 e 29 de julho de 1945, no Monte do Doutor Palha, em Lomar. 8 de dezembro de 1945 é a data oficial da fundação do Grupo 123. É neste dia que o grupo dos 13 rapazes faz a sua promessa de escuteiros, passando então a ser o agrupamento número 671. Após a sua fundação, estes rapazes realizavam quase todos os fins de semana acampamentos pelos vários montes da freguesia para poderem espalhar e mostrar às pessoas o que se aprendia no escutismo. Em 1980, é constituída uma fanfarra com o objetivo de dar música aos desfiles do agrupamento com a presença certa nas festas de Lomar, Festa do Padroeiro São Pedro e ainda nas festas de Santo António das Mouras e também em festas de outras freguesias de Braga e outras cidades da Zona Norte. Atualmente, o Grupo 671 de Lomar, com 76 anos de vida, é constituído por 110 escuteiros. Este agrupamento já participou em dezenas de atividades, tais como acampamentos de agrupamentos, de secção, regionais, de núcleo, de comunidade. Estiveram em 2 acampamentos mundiais, organizam recolhas de alimentos, realizam atividades com as crianças da catequese e também com as escolas da freguesia. Para muito em breve vão finalmente arrancar as obras da construção do campo escutista dos escuteiros de Lomar, um sonho deste agrupamento que será em breve uma realidade.
E para conhecermos então melhor a vida deste agrupamento, o passado e o presente, contamos então com a presença de alguns convidados que hoje nos vão fazer companhia e partilhar connosco algumas das histórias deste agrupamento que completou, como disse há pouco, 76 anos de vida no dia 8 de dezembro. Connosco já se encontra o Sr. Jaime Veiga, antigo escuteiro, antigo dirigente e chefe deste agrupamento. Também Eduardo Jesus, é chefe adjunto do agrupamento também de Lomar. Ao telefone vamos contar com a participação de Cátia Pereira, que é chefe deste agrupamento, e connosco vai estar também o Padre Simon, pároco de Nogueira de Lomar e assistente deste agrupamento. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados aqui em estúdio e vamos então iniciar a nossa conversa com o nosso primeiro convidado, é o Sr. Jaime Veiga, como há pouco referi. Portanto, tem 64 anos, é natural e residente em Lomar, é aposentado aqui da área da metalurgia, foi escuteiro desde os 13 e dirigente e chefe até o ano 2000, portanto tenho aqui um longo percurso dedicado a este agrupamento. É um homem muito presente na comunidade, já foi catequista, já integrou as festas de São Pedro de Lomar e ainda teve dois filhos no CNE. Penso que disse tudo direitinho, não é, Sr. Jaime?
Sim, sim.
Muito bem, muito bom dia agradeço mais uma vez a sua presença na nossa emissão hoje dedicada aos escuteiros de Lomar. Começar pelo início, perceber como é que aos 13 anos decidiu, o que é que o motivou, o que é que o levou a entrar no agrupamento que estava ainda a dar os primeiros passos?
Eu entrei para os escuteiros, como muitos miúdos entravam naquele tempo e mesmo agora. Os colegas meus andavam e nós convidaram-me para, se eu queria ir para os escuteiros, também eu fui com eles e a partir daí fez a carreira que durou até 2000.
Exatamente.
E passando por várias fases, umas mais emotivas, outras mais trabalhosas, mas valeu a pena.
Exatamente, e foram muitos anos, primeiro como escuteiro. Os escuteiros de antigamente, do seu tempo de juventude, eram um bocadinho diferentes do agora. O que é que se recorda dos seus tempos de juventude neste agrupamento?
Sim, o escutismo naquele tempo era bastante diferente, dadas as condições também. O agrupamento naquela altura teria 25 anos, mais ou menos, tínhamos muita pouca coisa, tínhamos uma sede, tínhamos duas tendas e umas terrinas.
Uhum.
E um petromacto petróleo naquele tempo.
Eram os recursos que tinham,
eram os recursos que tínhamos. A sede estava decorada normalmente como agora, com os escuteiros de coro, com trabalhos manuais e assim. Éramos 14 miúdos. Na altura tínhamos dois dirigentes e eu... Pronto, participava nas atividades como os outros, íamos a acampamentos nos agrupamentos vizinhos, que me recordo, o meu primeiro acampamento foi em Ferreiros.
Em Ferreiros. O que é que se lembra desse primeiro acampamento? Porque é sempre um momento que eu acho que todos os escuteiros anseiam, é por poder ir acampar.
Lembro-me que esse acampamento em Ferreiros era um acampamento de núcleo.
Uhum.
Que era, lembro-me que havia a competição entre as patrulhas, não é? Aqueles jogos escutistas, os fogos de conselho, muito animado para, portanto, para nós que era novidade, não é? Visto que eu fui acampar logo passado, se calhar, duas semanas ou assim de ter entrado.
Exatamente. Há pouco referimos que o vosso agrupamento foi fundado, foi um dos primeiros aqui da região. Ele foi fundado em 45, mas só foi registado e filiado no CNE um bocadinho mais tarde.
Sim. Na altura, em 70 e pouco, até pouco depois, aí por volta de 80, os agrupamentos eram registados na região.
Sim.
Como agora também tem o número da região. E o nosso, naquela altura, quando eu entrei, falavam e havia notícias até num recorte de jornal bastante antigo, que era o grupo 123.
Sim.
Mas depois devia ter havido uma remodelação qualquer na junta regional e passamos a ser o grupo 17. que é o número que temos até hoje.
O que demonstra bem o quão antigos são, os primeiros, exatamente.
Nos princípios, pronto, o agrupamento depois foi, os tempos foram passando, a organização em si também mudou, não é? Porque o escotismo começou em Braga e a sede nacional agora é em Lisboa.
Sim, sim.
Porque começou por ser um movimento regional, não é? De que depois se expandeu a nível nacional. E então depois a sede passou a ser em Lisboa e depois com os tempos, não é? Foram-se organizando melhor e a partir de uma determinada altura passaram a dar número aos agrupamentos.
Uhum.
Mas um agrupamento só era considerado agrupamento quando tinha mais do que uma secção, porque senão é só o grupo, não é?
Exatamente.
Nós só tínhamos uma secção, eram duas patrulhas e depois passámos com o tempo. Também, quando eu entrei, não havia lobitos. Depois,
aqui, eu tenho aqui a indicação que nos anos 80, então, integraram as meninas, portanto, passou a ser um agrupamento misto.
Misto.
Portanto, isto foi tudo aos poucos.
Aos poucos,
foram ganhando,
sim,
mais escoteiros.
Em 80, quando também, como só tínhamos o grupo, começámos... já tinha havido lobitos que tinham acabado por não ter dirigentes, e então eu e os colegas que estávamos, na altura ainda nem tínhamos promessa de dirigente sequer, começámos a preparar o reativar da segunda, da primeira secção, que são os lobitos. E então aí registámos a Algateia a nível regional, ficou com o número 25 e a partir daí sim passava a ser um agrupamento, já tinha duas secções.
Sim, mais tarde.
Mais tarde, e então também por imposição da junta núcleo, que havia necessidade de fazer o registro nacional dos agrupamentos e pressionaram-nos bastante para registrar o agrupamento. Nós não tínhamos só um dirigente. O seu padre adérito tomou a responsabilidade de ser ele o chefe do agrupamento e em 80 filiámos o agrupamento, que saiu em ordem de serviço, que eu andei à procura mas não encontrei, mas deve haver na sede. Sei que andava à volta do 800 e pouco, mas foi quando nos deram o número 671.
Exatamente, isto justifica então o facto de serem muito antigas e de terem
e
um número
muito
mais
recente. Pois.
Exatamente. Depois de escoteiro, passou a ser dirigente, foi chefe durante muitos anos. Como é que descreve aqui este seu percurso, sobretudo enquanto dirigente? Eu sei que relembra também outros colegas que estiveram consigo em alguns dos momentos e muita gente também nos falou, não só do senhor, mas também, por exemplo, do saudoso chefe Adriano Barbosa.
Uhum.
Há aqui alguns momentos que o marcaram, a primeira missa, a celebração dos 50 anos, quer partilhar connosco algum destes momentos e também destas pessoas que estiveram consigo.
O chefe Adriano, de facto, é um marco no agrupamento, outros passaram e até dois dirigentes muito mais antigos do que o chefe Adriano ainda são vivos. O falecido chefe Adriano foi aquele em que, quando foi para registar, para o grupo continuar, porque não tínhamos dirigentes, a Junta de Núcleo foi lá, falou com ele e ele assumiu o grupo. Foi o meu segundo chefe.
Uhum.
Quando eu entrei havia um, que depois casou e deixou, e então depois ficou, só havia caminheiros que olhavam por aquilo, pelo grupo, e depois o chefe Adriano tomou, ficou a ser o primeiro dirigente. Naquela altura era o único que tínhamos. Depois dois caminheiros fizeram promessa de mais tarde e assim fomos continuando.
Exatamente.
Como naquele tempo o escotismo, as pessoas trabalhavam, os dirigentes trabalhavam, a maior parte.
Claro.
E então eram os escoteiros mais velhos, os caminheiros, que nem tínhamos promessa de caminheiros sequer, que olhávamos pelo grupo.
Realizávamos os mais novos e as atividades.
Realizávamos as atividades, que participávamos nos acampamentos, nas atividades de núcleo. E assim, e em relação a 80, de facto foi quando também começámos. Depois haviam mais secções, os pioneiros, depois os caminheiros, até que ficámos com as quatro. O percurso que eu fiz fez promessa de dirigente em 80, eu e mais três. Desde que eu era escuteiro foi a primeira vez que tivemos mais que um dirigente, porque nós, todos os três que fizemos, andámos lá muitos anos sem promessa de dirigente. Okay. E então depois fizemos a promessa e aí o grupo começou a evoluir, crescer, não é? Bastante. Sim.
E hoje tem cerca de 100 elementos, é considerado um dos maiores. Como é que tem visto, agora que já não está no ativo, mas que será sempre chefe deste agrupamento, como é que tem visto a evolução do vosso agrupamento? O senhor que quando entrou eram 15 elementos e hoje são mais de 100.
Sim, a evolução foi constante. É como eu digo, nós éramos um grupo, depois passamos a ter a Alcateia. Entretanto, depois, porque no princípio não havia pioneiros, haviam exploradores, luvitos, exploradores, caminheiros, só haviam três secções, até que depois dividiram mais as idades em 4 e 4 anos e passaram a ver os pioneiros. Então passámos a ter 4 secções e o agrupamento cresceu constantemente, éramos bastantes, chegámos de 14, passámos a ter 5 patrulhas, que são 7 vezes 5, não é?
Exatamente, são
e muitos. Sim, 30 e tal, e 5, mais os dirigentes. E a coisa foi correndo, participámos em muitas atividades.
Exatamente.
Nessa altura em que eu era dirigente, começámos a trabalhar bastante com a Junta de Núcleo, chegámos a ser um dos agrupamentos mais participativos a nível do Núcleo
região,
de Braga,
núcleo,
também.
Sim.
E participámos em acampamentos nacionais. Fomos muito fazendo
bem.
Uma caminhada que... Os outros dirigentes dão continuidade, não é?
Exatamente. É. E a finalizar também a sua participação, perceber o que é que este movimento trouxe para si enquanto homem, enquanto pessoa presente na comunidade. Aprendeu muito com os escuteiros?
O escutismo é uma maneira de viver, podemos dizer que é quase um estilo de vida.
Sim.
Nós absorvemos aqueles ensinamentos, não é? E isso serve-nos também de orientação para a vida.
Para a vida, exatamente.
E depois também como dirigentes, procuramos incutir nos miúdos que nos estão confiados, não é? Pelos pais, também esses valores que o escutismo tem, não é?
Exatamente. E eu faço aqui só mesmo para terminar... Eu, como há pouco referi, no dia 8 fizeram este agrupamento, fez 76 anos de vida. Há aqui uma perspectiva de um campo escutista, de uma nova sede, algo que é um sonho, mas que está mais perto. O que é que deseja para este agrupamento para o futuro e mesmo para finalizar a sua participação?
Sim, há bocadinho perguntou-me que tivemos momentos muito altos e eu estava-me esquecendo que de facto nos 50 anos do escutismo em Lamar foi talvez dos pontos mais marcantes na nossa vida escutista, porque conseguimos fazer uma festa digna da data que tinha. Tivemos a presença de um chefe nacional, distribuímos condecorações ou diplomas de mérito a pessoas que nos ajudaram durante muito tempo.
Sim.
E alguns escuteiros também que se destacavam no grupo, e foi um dos momentos bastante altos do agrupamento. O agrupamento está bem entregue. Eu quando saí porque sabia que ele estava bem entregue, e eles têm feito um trabalho digno do movimento, têm prestigiado o escutismo, e eu espero que eles consigam aquilo que se propõe, que é de facto ter um campo escutista.
Muito bem.
E acho que com o empenho e dedicação que eles têm e com a ajuda de todos, conseguirão.
Muito bem, Sr. Jaime, eu agradeço a sua participação, ter estado aqui connosco. Votos de muitas felicidades e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, e foi com muito prazer.
Obrigada. E do passado seguimos então com a nossa emissão para o presente e já estamos na companhia do nosso próximo convidado, o chefe adjunto do agrupamento Eduardo Jesus. É natural de Lomar, reside na atualidade em Santa Lucrécia de Algeriz, tem 52 anos, entrou para o agrupamento muito pequenino, com apenas 10 anos. De escuteiro passou a dirigente e não mais parou, hoje é chefe adjunto deste agrupamento. É ainda chefe adjunto da terceira secção e ainda o secretário pedagógico, que é também aqui muito importante, do agrupamento do CNE de Lomar. No passado dia 8, no mesmo dia de aniversário dos 76 anos, o agrupamento completou 30 anos de escutismo, portanto aqui também um número muito, muito importante. É uma vida inteira dedicada a esta causa, a este movimento. E por isso agradeço também o facto de estar aqui connosco, chefe Eduardo, muito obrigada pela sua presença. E perceber também, eu começo sempre aqui pelo início, entrou muito novinho para os escuteiros, com 10 anos. Na altura, aconteceu como o chefe Jaime, ou seja, foi porque viu os outros a ir e resolveu ir descobrir o que era isto. O que é que o motivou a entrar para os escuteiros?
Antes de mais, obrigado pelo convite e um cumprimento a todos os escuteiros que nos estão a ouvir. Só um à parte, aquilo que sim, falou sim. No dia 8, eu fiz 30 anos de dirigente,
de não foi de escuteiro. Então de escuteiro ainda é mais.
Entrei com 10 anos, claro. Tenho 52.
Exatamente.
Em relação à entrada para escuteiro, foi da mesma forma que o chefe Jaime frisou. Na altura, eu tinha um irmão nos escuteiros, e o Domingos, foi ele que me incentivou a ir para os escuteiros, para os exploradores, ainda pequenino. E fui para os exploradores e tive a honra e o prazer de ter que o chefe Jaime como meu chefe, que foi sem dúvida a minha referência como instrutor.
Muito bem.
Depois, claro, foi todo um percurso. Nos exploradores, como não havia pioneiros na altura, eram exploradores júniores e exploradores séniores. Quando cheguei a uma fase mais avançada, houve ali uns problemas próprios da adolescência, também aquelas irreverências e se calhar queria desistir e pronto. Claro. Já tinha feito um percurso de formação bastante benéfico e na altura também o chefe Jaime não me deixou que eu saísse e também me incentivou, por isso devo-lhe muito.
Muito bem.
E o agrupamento deve-lhe muito também nesse sentido de se preocupar com os elementos. Depois... eu continuei, fui mais cedo um ano para os caminheiros, precisamente por causa desse episódio, e comecei também mais cedo a tomar conta da secção dos lobitos, porque tal como o chefe também frisou, só foram formados mais tarde, a partir da nossa promessa de explorador, mais ou menos nos anos 80, que começou a trabalhar com os lobitos. Passado alguns anos, eu já era caminheiro e também me tocou a mim.
Ok.
Tomar conta dos lobitos. Foi o meu primeiro serviço de chefe sem ter promessa.
Muito bem. E pergunto-lhe então, desse tempo de juventude, desse episódio de querer desistir, que é normal também,
sim, sim.
O que é que mais marcou? Eram os acampamentos, os momentos altos, que tão pequenino com 10 anos, depois até a adolescência, algum episódio que o tenha marcado particularmente?
O que me marcava mais realmente eram as atividades, eram os acampamentos. Depois havia um sistema de progresso que era aliciante, no sentido em que nós tínhamos um livrinho deste género que tínhamos várias provas a executar, e também falo nisto também para que as pessoas percebam como funcionava o escutismo na altura.
Sim.
Nós fazíamos um curso de terceira classe até fazer a promessa, com alguns requisitos. Mais tarde fazíamos um de segunda classe, já num período mais avançado, e depois o de primeira classe, que atingíamos no fundo o topo da formação de técnicas de sobrevivência. Uhum. E isso também deu muito aos chefes que eu tinha na altura, que ajudavam-nos muito a crescer, e todas essas aventuras, essa formação, esse interesse pela natureza, pela formação, pelas técnicas, a aventura, o contacto com a natureza, sempre nos fascinou muito.
Sempre fascinou. Sim. E hoje é chefe adjunto deste agrupamento. É um agrupamento que tem 100 efetivos entre jovens escuteiros e dirigentes. Trabalhar-se hoje com jovens é um bocadinho diferente. Exige aqui uma grande formação. É mesmo assim, não é, chefe?
Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer que, na altura que eu era escuteiro, nós não tínhamos nada. As mochilas eram emprestadas. Inclusive é engraçado nesta questão dos projetos que na altura, e o chefe já me deve-se recordar, o agrupamento até investimentos fazia a comprar tendas comuns aos miúdos todos. Nós tínhamos que requisitar uma mochila, tínhamos que requisitar uma tenda para podermos acampar. Ou seja, os recursos eram muito poucos. Agora, os miúdos têm praticamente tudo. E temos um espólio muito grande, já não é essa dificuldade de materiais. Falta criar interesse para que eles vivam o escutismo.
Exatamente.
Ora, aqui é que está a nossa dificuldade. No mundo em que tudo lhes é oferecido, tudo é mais facilitado, como é que nós conseguimos motivar os miúdos para acampar, para ir a uma atividade, para ir à missa, atividades religiosas? É este o nosso trabalho.
Exatamente.
Temos que todos os dias os motivar para isto. Eu continuo a acreditar que cada vez mais faz falta e eles se entusiasmam mais.
Exatamente. E quando se fala de cerca de 100 jovens, uma logística enorme, mas há aqui também uma fundamental, que é a confiança que os pais têm também no vosso corpo dirigente. Como é que tem sido esta relação com os pais desta juventude, destes jovens?
Eu acho que essencialmente tem que passar por aí. Nós dirigentes, nós temos um grupo de dirigentes já com um número razoável, tem que ser adequado ao número de jovens. Nós não podemos fazer com que um agrupamento cresça se não tivermos as devidas condições. Primeiro, as condições humanas, termos gente formada, gente séria, gente que realmente transmita confiança aos pais e aos miúdos. E a partir daí, acho que tudo é mais fácil.
Tudo,
não?
É mais fácil, tudo é mais fácil. E o A Nossa Terra foi, de facto, falar com alguns destes pais que têm confiado os seus jovens filhos a este agrupamento. E quem nos falou dos grandes ensinamentos que o escutismo e, particularmente, o CNE de Lomar trouxe para a vida das suas filhas foi o Pedro Barbosa, que é o pai da Matilde e da Mariana, ambas escuteiras.
Autorizei e como incentivei a que elas entrassem, por vários motivos. Tinha um tio que era chefe no agrupamento, um grande chefe e uma grande pessoa, que, o qual também me ajudou a que eu a introduzisse lá as duas. Pelo companheirismo, com o convívio, a religiosidade da instituição, a ajuda que fazem, são úteis à sociedade, que é uma coisa que faz falta, a jovens que devem pertencer e auxiliar a sociedade. Pronto, e isso fez com que eles me tivessem escuteiros, já que eu não tive essa sorte.
Sentiu já alguma diferença nelas, do comportamento, do desenrascar, de estar mais à vontade?
Sim, senti. E a nível da religiosidade, a questão de irem à missa, participar nas eucaristias e tudo, senti muito mais à vontade nelas. A minha mais nova era mais envergonhada e tudo, a nível de grupo, agora não, agora está muito mais à vontade, que sente-se bem. Sinto grande vontade delas em ir às reuniões e conviver com os escuteiros.
Como é que vê o movimento aqui na freguesia?
Muito bom, mesmo fantástico e muito útil à paróquia, auxilia bem a paróquia e faz muita falta.
O que é que gostava de ver no grupo?
Gostava mesmo de ver uma sede e estou cá para auxiliar dentro das minhas capacidades. Outra carrinha, incentivos e mais ajuda da freguesia ao agrupamento. Não só ajuda financeira, como ajuda de movimentos e tudo, e ver mais movimento da freguesia para com os escuteiros.
Para quantas pessoas estão à frente do movimento? Qual é a palavra que tem para com esta gente?
Muito obrigado. E que seja por muitos anos.
Ouvimos também o testemunho de Paulo Ribeiro, de 53 anos, antigo escuteiro, hoje é pai do Afonso e do João, são ambos pioneiros. À conversa com a nossa reportagem, falou-nos da sua própria experiência enquanto escuteiro e também das mais-valias do escutismo para a vida dos seus filhos.
Uma nova experiência, uma ligação à comunidade e também interação com os mais velhos, com os mais novos, seguir a olhar para a comunidade e ajudar no que é necessário à comunidade e também uma relação muito próxima com a natureza. Se isso fosse possível, conseguirem ter novas instalações e que o grupo continuasse em crescimento. Os meus parabéns e continuidade do bom trabalho que estão a fazer.
O Francisco Fernandes, de 52 anos, é um antigo escuteiro que ainda hoje utiliza no seu dia-a-dia os ensinamentos de Baden-Powell. Hoje é pai de um jovem, que também é escuteiro, e deixa aqui um bem-aja a todos os dirigentes deste agrupamento.
Orgulho-me de ter sido escuteiro, escuteiro uma vez, escuteiro para sempre. Ainda hoje utilizo alguns ensinamentos no escutismo na minha vida pessoal e profissional.
Hoje é pai de dois jovens, os dois estiveram no escutismo, um ainda está no escutismo. O que é que mudanças é que viu, por exemplo, no Gonçalo?
Mudanças de atitude, de empenhamento, de organização. Olho hoje para o mundo com uma realidade completamente diferente, por muitos ensinamentos que ele leva de casa para o escutismo, mas também traz muitos do escutismo para dentro da casa. Fico muito orgulhoso por ele fazer parte da família escutista.
Como é que hoje vê o agrupamento de Lomar?
Bem chefiado, bem organizado, bem estruturado, com muitos jovens, e estão todos de parabéns pelo excelente trabalho que estão a realizar. Estamos sempre à espera do primeiro domingo de cada mês para juntar esta juventude, porque traz dinamismo, traz alegria à própria freguesia.
Eu gostava de ver-te aqui no CNN.
Que continuem assim, que nunca abandonem os jovens e que os abracem, porque o escutismo é uma escola e devem continuar a fazer o trabalho que estão a fazer.
Fomos ainda conversar com Jorge Barros, 44 anos, de Lomar. É também um ex-escuteiro, recordou os grandes momentos altos que viveu, sobretudo a celebração dos 50 anos do agrupamento. A paixão pelo escutismo passou-a também às suas filhas, que hoje também integram o agrupamento de escuteiros de Lomar.
O que me manteve no escutismo foi, sobretudo, a camaradagem, toda a vivência que tive ao longo da minha caminhada. Eu passei pelas 4 secções e fiz ali amigos para a vida. Gostei muito de ter vivido todos estes anos, todas as atividades, todas as amizades, todos os momentos especiais que partilhei. Tanto é que agora faço questão até de passar todos esses valores às minhas filhas, que neste momento pertencem ao agrupamento, e com muito gosto que as vejo a crescer com os valores que nós, enquanto família, lhes passamos e que os escuteiros também ajudam a manter.
Que valores são esses? Que ensinamentos são esses que, de algum modo, partilhou nos escuteiros e que hoje utiliza na sua vida, no seu dia-a-dia?
São valores que a família passa, mas que depois, na comunidade, somos postos à prova. Valores, a camaradagem, a amizade, o respeito pelo outro, a educação, a vivência num ambiente também religioso. Portanto, criamos aqui condições para que possamos olhar para o futuro com olhos muito positivos, se lhe quisermos chamar. Basicamente isso.
Sabemos também que participou e que viveu os 50 anos, a comemoração dos 50 anos. Que memórias é que tem?
Eu tenho, ao longo destes 16 anos, aproximadamente, de escutismo, memórias muito positivas, todas elas muito positivas, mas guardo com especial recordação a comemoração dos 50 anos, porque face à idade que tinha na altura e até ao percurso académico, conseguimos projetar ali determinado tipo de situações relacionadas com a comunicação, comunicar o agrupamento aos vários públicos, tanto ao público interno como ao público externo, a toda a comunidade que envolvia o agrupamento. Realizamos uma comemoração muito significativa, muito impactante. Criámos uma exposição com memórias vivas e memórias guardadas do escutismo, e para além disso também toda a envolvência que conseguimos garantir com a comunidade, por forma a garantir alguns fundos sempre importantes para projetarmos o agrupamento e o futuro do agrupamento.
Também sabemos que foi um dos grandes impulsionadores do boletim Fogo Conselho.
Sim, na altura, uma das formas de comunicar com o público, não havia as redes sociais, naturalmente, era o papel. E então criámos um boletim, um jornal informativo, o Fogo Conselho, que mensalmente saía e era entregue no final da Eucaristia, e depois era entregue também a toda a comunidade e toda a paróquia lomarense. Era um boletim que comunicava tudo aquilo que era o escutismo, as atividades que as várias secções desenvolviam, muita informação relacionada com o escutismo, muita informação muito simples, concisa, mas que permitia às pessoas perceberem realmente o que é que se passava no interior do agrupamento.
Reconheço o mérito das pessoas que estão à frente deste tipo de movimentos.
Sim, para os dirigentes atuais, reconheço naturalmente todo o valor, todo o mérito, toda a capacidade humana para projetar o agrupamento e revejo neles toda a capacidade para que o agrupamento possa progredir. Importante também referir que, para além dos atuais dirigentes, naturalmente que marcam nos outros que fazem parte do passado, Recordo com especial carinho o chefe Jaime, o chefe Adriano, o chefe Lucindo, por exemplo, que acompanharam o meu percurso e de muitos jovens, agora adultos como eu, que vivenciaram o escotismo com muito orgulho, com muito...
Quais são os seus anseios para com o agrupamento de Lomar?
Eu gostava que o agrupamento de Lomar pudesse, de certa forma, evoluir no que diz respeito às condições logísticas. Refiro-me a um local, nomeadamente uma sede, que permitisse criar condições logísticas para que, a partir daí, tanto outros pais como os próprios miúdos possam aderir em maior número. Sei que é um agrupamento muito forte no que diz respeito ao número de elementos, mas se tivermos em Lomar outro tipo de condições logísticas, de certeza que o futuro será muito mais risonho.
Fomos também ouvir o José Machado Vilela, de 50 anos, de Lomar, que nos falou sobre a sua experiência enquanto antigo escuteiro.
Fiz com uns amigos, um grupo de amigos, via havia junto de padres, homens, já noutras secções, os movimentos deles, as coisas que eles faziam e também queria participar. Princípios, a nível de respeito pelo outro, a nível de ajuda com o outro. As coisas que marcaram muito foi ajuda naqueles que mais precisavam de nós. Mesmo nos acampamentos que saíamos, havia colegas que muitas vezes não levavam comida ou levavam pouca comida, e havia essa ajuda entre todos, em que ninguém passasse mal. Sim, muito importante, e que ela ainda mantém esse princípios que lá aprendeu. Estava em que houvesse mais participação dos pais nas atividades dos miúdos. Parabéns a todos eles, a todos os chefes, que fizeram com que isto acontecesse, uns mais, outros menos, mas penso que o chefe Jaime tem um papel muito importantíssimo neste agrupamento, como também o chefe Dinho, penso que está lá de corpo e alma, e que sem ele eu acho que isto não era possível. O chefe Dinho é daquelas pessoas que faz com que haja união entre todas as partes, entre todas as secções. Eu vendo união, o caminho torna-se muito mais fácil.
E regressando à conversa com o chefe Eduardo, há pouco falávamos aqui da formação, que é importante, e do cativar estes jovens. Há pouco também referi que é secretário pedagógico, que está aqui muito ligado às atividades que realizam. Perceber quais são as responsabilidades deste secretário pedagógico e também o tipo de atividades que vão promovendo nas diferentes secções.
Eu não sei se em todos os agrupamentos esse cargo existe, e só poderá existir se nós garantirmos que todas as secções têm uma equipe de animação suficiente para que as atividades e as reuniões se realizem. A partir daqui, quando isso é possível, eu fico com essa vertente mais pedagógica. Apoio numa secção, como há bocado falou, sou adjunto da terceira secção. Uhum. E o meu trabalho pedagógico é essencialmente perceber se todas as atividades que se realizam no agrupamento, tanto desde os lobitos aos caminheiros, se estão enquadradas no método escutista. Okay. Se não põe em causa o bem-estar dos miúdos, se a atividade se vai realizar na segurança de vida, e depois, através da minha experiência também, ajudar a melhorar essas mesmas atividades.
Muito bem.
E quando posso, participo também, que depois já tenho, é o reverso da medalha, quer dizer, fico todo contente porque tenho mais atividades para fazer.
Exatamente, ajudar a preparar e depois vai participar também.
E depois, quando posso.
Exatamente. Falando aqui um bocadinho da vossa sede, começámos por fazer referência que, quando iniciaram, tinham muita pouca coisa. Hoje perceberam onde é que estão sediados? Sei que têm algumas salas. Pode-nos falar um bocadinho da sede que têm atualmente?
Posso falar e tenho gosto em falar. E queria, antes de mais, explicar que, numa vertente pedagógica, o espaço físico é muito importante. Nós, se não tivermos um espaço onde desenvolvermos as atividades, onde os miúdos se sintam bem, se sintam que aquele espaço é deles, que o podem decorar, que podem brincar, que podem estar em segurança, e essencialmente num espaço em que só estejam eles. Porque nós, para desenvolver algumas atividades, para que eles se sintam bem com os amigos, eles não querem intrusos.
Claro.
Ora, se nós, no tempo que eu entrei para escuteiro, e como o chefe Jaime já frisou, tínhamos 20 miúdos, ou 35, e tínhamos uma sala em que nós podíamos alternadamente até utilizar, e funcionava, se o agrupamento começa a crescer, nós começamos a ter outras necessidades. Pronto, com o passar do tempo, nós fomos alargando os nossos espaços, começámos a utilizar a antiga igreja, as várias salas que tinham, inclusive até o coro chegámos a usar para a sede dos levitas.
Uhum.
Mas chegámos agora a um ponto que não tínhamos mais por onde expandir.
Alargar, sim.
Ora, se nós temos uma, como chegámos a ter, uma secção dos pioneiros com 35 miúdos numa sala de 20 metros quadrados, é impossível ter uma reunião lá com ruído, com é impossível. Então, há pouco tempo mudámos uma das secções para a Igreja Nova, o que ficou a ocupar uma sala. Claro, acho que toda a paróquia percebeu e o assistente percebeu que nós precisávamos de um espaço nosso. O que nos foi proposto pelo Cónigo Roberto, na altura nosso assistente,
sim.
E tomou ele a iniciativa de fazer um projeto e ceder-nos um espaço, um terreno, atrás da residência e da capela mortuária, em que supostamente seria para fazer um edifício que serviria de sede para os escuteiros e serviria também como centro juvenil para outros movimentos. Ora, nós vimos aí uma oportunidade de ter uma sede própria com as condições todas. E até num primeiro momento foi aliciante. Ficámos todos entusiasmados, apresentámos aos pais, toda a gente achou boa ideia, mas nós temos de ser ponderados naquilo que desejamos.
Sim.
E em direção falámos e achávamos por bem não nos envolvermos num projeto dessa envergadura. Pela experiência que tivemos no passado, de obras que fizemos, acho que a direção tomou uma atitude correta. Era abdicar desse edifício, que nos levaria muitos anos a fazer.
Exatamente.
Que nos levaria muito tempo a arranjar dinheiro para o construir. E o nosso receio era, será que durante este período todo de construção nós não vamos ganhar um edifício e vamos perder os miúdos? Será que não vamos chegar a um ponto de ter uma casa bonita e não ter quem a habite?
Claro.
Ora, isto foi tudo ponderado e fizemos uma proposta, uma contraproposta. Constava pelo seguinte, nós ocuparmos as salas da catequese, a parte inferior da igreja, uma sala para cada secção, aproveitarmos um espaço para a sala da direção, para termos as nossas coisas fechadas, porque, como devem perceber, um agrupamento com 75 anos, temos muito espólio, temos
exatamente.
Coisas que têm que ficar salvaguardadas. E até os ficheiros dos próprios miúdos, que nós somos obrigados a guardar, por causa da proteção de dados,
claro.
Temos que ter isso fechado. E a proposta era a seguinte, nós reinventávamos as salas, que seriam utilizadas pelos escuteiros e pela catequese, ganhavam uma nova vida, porque ficavam decoradas, porque tinham gente todas as semanas a frequentar,
claro.
E isso para os edifícios é bom. Mas não abdicávamos da oferta do terreno, que era realmente um sonho realizar ter
um campo escutista.
Pronto, e foi aqui que nós apostámos. Vamos apostar no campo escutista, fazemos um investimento lá que seria muito pequeno e ficávamos com espaço próprio para escuteiros.
Que será um espaço fechado,
será vedado.
Será um bungalow, pelo que eu sei, vedado.
Sim, a ideia era vedar o terreno, a ideia é colocar lá um pré-fabricado, uma coisa
exatamente.
Pequenina de apoio ao campo,
sim.
Criar uma zona de fogo conselho, restaurar uns baleários antigos que estão lá, que não são utilizados há muitos anos. E com pouco dinheiro, se calhar, nós conseguíamos ter ali um espaço agradável que podia
para
ser utilizado pela freguesia toda, sempre que necessário, para a catequese, para o centro social, os jovens, os escuteiros e, numa vertente também pedagógica, que era acolher escuteiros de outras zonas do país, como já aconteceu, e nós não tínhamos onde os albergar.
E assim já teríamos.
Já teríamos. E havia aqui este intercâmbio com os escuteiros que era muito, muito
mas
agradável.
Mas este sonho que vocês têm já esteve longe, agora está um bocadinho mais perto. Porque foi aprovado, foi bem acolhido pelo atual padre, pelo senhor padre, pelo vosso assistente. E terá pernas para andar, então, no futuro?
Sim, e eu deixo aqui uma palavra de agradecimento ao nosso assistente, porque realmente ele percebeu que era este o caminho e prontificou-se a ajudar-nos nesse sentido. Eu até antes de chegar aqui tive a notícia que realmente já vão arrancar as obras da vedação dos muros.
Muito bem.
Será a paróquia que vai ajudar nessa parte e depois a parte que nos toca como agrupamento, nós vamos fazer a nossa parte. E eu julgo que estamos no bom caminho, acho que todos beneficiamos com isto.
Exatamente. E portanto, e para o futuro, para um futuro muito próximo, pretendem que este campo escutista seja uma referência também aqui para Braga,
sim,
para Lomar e para Braga.
Sim, a ideia será mesmo essa, termos ali um espaço que seja de todos, que toda a gente possa desfrutar.
Exatamente.
E mais importante é a questão do espaço em si. Se não lhe dermos uma utilidade, eu acho que é isto que as freguesias e as paróquias têm que perceber. As coisas que não são utilizadas, que estão mortas, dão-nos despesa. E não se ganha nada com isso. Aquilo era um monte, era tudo cheio de erva e mato. E se for transformado num espaço agradável que as pessoas podem frequentar, temos todos a ganhar.
Claro que sim, claro. Os jovens escuteiros, que já são quase 100 ou mais de 100, e toda a comunidade que possa querer usar as vossas instalações.
Claro.
Mesmo a finalizar, convido a deixar aqui uma última mensagem a quem hoje nos escuta, até aos vossos jovens escuteiros ou até a outras pessoas da freguesia. Quer deixar uma mensagem?
Se me permitir uns minutinhos, eu queria, antes de mais, agradecer aos dirigentes que estão no agrupamento. E o sucesso às vezes dos agrupamentos, nós, a nossa passagem de testemunho, e quando nós garantimos que o agrupamento fica bem entregue, é a maior dádiva que nós podemos ter, é nós sentirmos que eu deixo um cargo, mas tenho a certeza que isto continua, que alguém o vai perpetuar. E as coisas só funcionam se não funcionarmos em equipe. O agrupamento que pensar que tem um chefe, ou tem dois ou três, que conseguem, se eles sós, fazer as coisas, que esqueçam. Nós temos de trabalhar em equipe e, felizmente, o sucesso do nosso agrupamento tem passado por aqui. Nós temos um grupo de trabalho diretivo que realmente é unido, vive como uma família, há uma interajuda muito grande, porque em determinados momentos da vida nós podemos mais ou podemos menos, e quando nós podemos menos, há de haver alguém que saiba. As referências dos dirigentes, como eu tive a referência do chefe Jaime, do meu querido chefe Adriano, que nos deixou, do Lucindo, do chefe Jorge, essas duas foram todas referência para mim. Quando eu entrei para escuteiro, eu assimilei um bocado de cada um deles, ou daquilo que eles tinham de melhor, para me enriquecer como pessoa. E é isto que nós tentámos fazer aos outros. Dar aos outros um bocadinho disto. Aos miúdos, quero deixar uma mensagem, que podem contar sempre comigo. Tudo farei para que eles cresçam como pessoas, que sejam felizes. Enquanto eu puder, cá estarei para os ajudar.
Muito bem. E eu agradeço a sua colaboração e a sua emoção, que também ficou presente nas suas palavras. E desejo muitas felicidades e que continue por muitos anos a dar o seu contributo a estes meninos, a estes jovens.
Muito obrigada pela atenção.
E assim vamos concluir a primeira hora desta emissão. Nós vamos ter que fazer agora um curto intervalo, mas voltamos dentro de momentos para continuar a nossa visita guiada ao agrupamento número 671 de São Pedro de Lomar. Volte connosco, até já.
A nossa terra.